Our family grew up in the high
desert. Família cresceu nos planaltos desérticos do sul de Utah. Ali é raro chover, e grande é a esperança de que haja suficiente umidade para o calor do verão seguinte. Naquela época, como agora, esperamos que chova, oramos para que chova, e nos tempos difíceis, jejuamos para que chova. Conta-se ali a história do avô que levou o neto para passear na cidade. Acabaram chegando a uma pequena mercearia da avenida principal, na qual entraram para tomar um refrigerante gelado. Um carro de outro estado parou ali e o motorista puxou conversa com o avô. Apontando para uma pequena nuvem no céu, o forasteiro perguntou: "Acha que vai chover?" "Espero que sim", respondeu o homem idoso. "Não por mim, mas pelo menino. Eu já vi chuva." A esperança é uma emoção que enriquece nossa vida cotidiana. É definida como o sentimento de que as coisas terão um final feliz. Quando exercemos esperança, ansiamos pelo futuro com grande desejo e razoável confiança. Dessa forma, a esperança proporciona uma influência tranquilizadora para a nossa vida ao aguardarmos com confiança os acontecimentos futuros. Às vezes esperamos por coisas sobre as quais temos pouco ou nenhum controle. Esperamos que faça bom tempo, esperamos que a primavera chegue logo, esperamos que nosso time ganhe a Copa do Mundo ou os torneios mundiais de sua modalidade. Essas esperanças tornam nossa vida interessante e com frequência podem induzir-nos a um comportamento incomum, até supersticioso. Por exemplo, meu sogro é grande aficionado de esportes, mas está convencido de que se não assistir ao jogo de seu time preferido na televisão, será mais provável que o time ganhe. Quando eu tinha 12 anos, insisti em calçar o mesmo par de meias sujas em todos os jogos do campeonato de beisebol, na esperança de vencer. Minha mãe me fazia deixá-las na varanda dos fundos. Em outras ocasiões, nossas esperanças podem levar-nos a ter sonhos que nos inspirem a agir. Se tivermos esperança de tirar melhores notas na escola, essa esperança pode ser realizada por meio de estudo dedicado e sacrifício. Se tivermos esperança de jogar num time vencedor, essa esperança pode levar-nos a treinar constantemente com dedicação e espírito de equipe até acabarmos vencendo. Roger Bannister era um estudante de medicina inglês que tinha uma esperança grandiosa. Desejava ser o primeiro homem a correr uma milha em menos de 4 minutos. Durante grande parte da primeira metade do início do século XX, os entusiastas do atletismo ansiaram pelo dia em que a barreira dos 4 minutos seria quebrada. Ao longo dos anos, muitos corredores famosos chegaram bem perto, mas a barreira de 4 minutos não foi derrubada. Bannister dedicou-se a um ambicioso programa de treinamento com a esperança de atingir sua meta de estabelecer um novo recorde mundial. Alguns integrantes da comunidade esportiva começaram a duvidar que a barreira de 4 minutos pudesse ser quebrada. Alguns supostos especialistas chegaram a levantar a hipótese de que o corpo humano era fisiologicamente incapaz de correr a essa velocidade por uma distância tão grande. Num dia nublado, em 6 de maio de 1954, a grande esperança de Roger Bannister foi realizada. Ele cruzou a linha de chegada em 3 minutos, 59 segundos e 4 décimos, um novo recorde mundial. Sua esperança de quebrar a barreira de uma milha em 4 minutos tornou-se um sonho que foi realizado por meio de treinamento, trabalho árduo e dedicação. A esperança pode inspirar sonhos e impulsionar-nos a realizar esses sonhos. A esperança sozinha, porém, não nos faz ter sucesso. Muitas esperanças honrosas ficaram sem ser cumpridas, naufragando nos recifes das boas intenções e da preguiça. Como pais, nossas maiores esperanças se concentram em nossos filhos. Esperamos que eles cresçam para levar uma vida responsável e justa. Essas esperanças podem ser facilmente desfeitas se não agirmos como bons exemplos. A esperança por si só não faz com que nossos filhos cresçam em retidão. Precisamos passar tempo com eles na noite familiar e em atividades familiares que valem a pena. Precisamos ensiná-los a orar. Precisamos ler as Escrituras com eles e ensinar-lhes importantes princípios do Evangelho. Somente então será possível que nossas mais almejadas esperanças sejam realizadas. Jamais devemos deixar que a esperança seja substituída pelo desespero. O apóstolo Paulo escreveu que devemos lavrar com esperança. O exercício da esperança enriquece-nos a vida e ajuda-nos a ansiar pelo futuro. Tanto ao arar um campo quanto na vida, é preciso que nós, santos dos últimos dias, tenhamos esperança. No Evangelho de Jesus Cristo, a esperança é o desejo de seus seguidores de alcançar a salvação por meio da expiação do Salvador. Essa é verdadeiramente a esperança que todos devemos ter. É isto que nos diferencia do restante do mundo. Pedro admoestou os antigos seguidores a Cristo a estarem sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nossa esperança na expiação nos investe de uma perspectiva eterna. Essa perspectiva permite que olhemos para além do aqui e agora, para a promessa das eternidades. Não temos que ficar confinados às limitadas e inconstantes expectativas da sociedade. Estamos livres para almejar pela glória celestial, selados à nossa família e a nossos entes queridos. No Evangelho, a esperança está quase sempre relacionada à fé e à caridade. O presidente Dieter F. Uddorf ensinou: a esperança é uma das pernas de um banco de três pernas, ao lado da fé e da caridade. Essas três pernas estabilizam nossa vida, qualquer que seja a aspereza ou a irregularidade das superfícies que encontrarmos na ocasião. No último capítulo do Livro de Mormon, Moroni escreveu: portanto, é preciso haver fé. E se é preciso haver fé, também é preciso haver esperança. E se é preciso haver esperança, é preciso também haver caridade. E a não ser que tenhais caridade, não podeis de modo algum ser salvos no reino de Deus. Tampouco podeis ser salvos no reino de Deus se não tendes fé e se não tendes esperança. O Elder Russell M. Nelson ensinou que a fé está enraizada em Jesus Cristo. A esperança centraliza-se na expiação. A caridade se manifesta no puro amor de Cristo. Esses três atributos estão entrelaçados como os fios dentro de um cabo e nem sempre podem ser precisamente distinguidos uns dos outros. Juntos, eles se tornam nossa conexão com o reino celestial. Quando Nefi profetizou a respeito de Jesus Cristo no final de seu registro, ele escreveu: deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Esse perfeito esplendor de esperança a que Nefi se refere é a esperança na expiação, a salvação eterna possibilitada pelo sacrifício de nosso Salvador. Essa esperança levou homens e mulheres a fazer coisas extraordinárias ao longo das eras. Os antigos apóstolos viajaram por todo o mundo e prestaram testemunho dele, e, por fim, deram a vida em seu serviço. Nesta dispensação, muitos dos primeiros membros da igreja abandonaram suas casas com o coração cheio de esperança e fé ao viajarem para o oeste através das grandes planícies até o vale do Lago Salgado. Em 1851, Mary Murray Murdoch filiou-se à igreja na Escócia, quando era uma viúva de 67 anos. Uma mulher pequena, de 1,40 m de altura e com menos de 41 quilos. Ela teve 8 filhos, 6 dos quais viveram até a idade adulta. Devido à sua baixa estatura, seus filhos e netos a chamavam afetuosamente de vovozinha. Seu filho, John Murdoch, e a esposa também se filiaram à igreja e partiram para Utah em 1852 com seus 2 filhos pequenos. Apesar das dificuldades da própria família, 4 anos depois, John enviou à mãe o dinheiro necessário para que ela se unisse à família em Salt Lake City. Com uma esperança bem maior do que seu pequeno tamanho, Mary começou a árdua viagem para o oeste, rumo a Utah, aos 73 anos de idade. Depois de uma travessia segura do Atlântico, ela acabou se unindo à desventurada companhia Martin de carrinhos de mão. No dia 28 de junho, aqueles pioneiros de carrinho de mão começaram sua jornada para o oeste. O sofrimento daquela companhia é bem conhecido. Dos 575 membros do grupo, quase um quarto morreu antes de chegarem a Utah. Mas teriam perecido se não fosse pelo trabalho de resgate organizado pelo presidente Brigham Young, que enviou carroções e suprimentos para procurar os santos perdidos na neve. Mary Murdock morreu no dia 2 de outubro de 1856, perto de Chimney Rock, Nebraska. Ela morreu ali de fadiga e exposição às intempéries da jornada. Seu frágil corpo simplesmente não suportou o sofrimento físico com que os santos se depararam. Quando estava prestes a morrer, seus pensamentos estavam com a família em Utah. As últimas palavras daquela fiel mulher pioneira foram: "Diga a John que morri com o rosto voltado para Sião." Mary Murray Murdock é um exemplo de esperança e fé que tinham muitos dos antigos pioneiros que empreenderam a corajosa jornada para o Oeste. As jornadas espirituais de hoje exigem tanta esperança e fé quanto a que tinham os antigos pioneiros. Nossos desafios podem ser diferentes, mas as dificuldades são igualmente grandes. É minha oração que nossas esperanças nos conduzam ao cumprimento de nossos sonhos justos. Oro particularmente para que nossa esperança na expiação fortaleça nossa fé e caridade e nos dê uma perspectiva eterna de nossa vida futura. Que todos tenhamos aquele perfeito esplendor de esperança. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.